Bom dia e obrigada por aguardarem. Bom dia, não, boa tarde, né? Sejam bem-vindos ao webcast da Santo Antônio Energia para a apresentação de resultados referentes ao ano de 2021. Estão presentes hoje conosco o presidente Daniel Faria Costa, Ana Paula Romantini, diretora financeira de relação com investidores, e Dimas Maintinger, diretor de operações da Santo Antônio Energia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão apenas ouvindo o webcast durante a apresentação da Santo Antônio Energia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. O material da apresentação, como sabem, está disponível para acesso no endereço ri.santoantonioenergia.com.br. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes poderão registrar via website perguntas para Santo Antônio Energia, que serão respondidas após o término da conferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Santo Antônio Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Santo Antônio Energia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Santo Antônio Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria então de começar agora passando a palavra para o Daniel Costa, diretor-presidente, para uma breve abertura e, na sequência, Ana Paula Romantini, diretora financeira e de relações com investidores, irá iniciar a apresentação. Daniel, boa tarde, é com você.
Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença em mais um web conference que vamos falar sobre os resultados de 2021. 2021 realmente foi um ano bastante desafiador para o setor, para a companhia, mas estamos muito felizes de termos alcançado um resultado muito positivo, fruto aí de um time bastante resiliente, eficiente. Fruto do apoio, além do nosso time, um apoio do conselho, dos acionistas, dos credores, do regulador, do poder concedente, enfim, todo um apoio que tivemos para passar muito bem o ano de 2021, marcado pela continuação da pandemia, que nos afetava na modalidade operacional e, portanto, ter produzido a energia esperada e batido o recorde de produção de energia, mesmo com a pandemia, é uma vitória. E também pela crise hídrica, que gerou uma espécie de apagão financeiro, que nos exigiu também uma gestão financeira muito responsável e resiliente. Então, queria registrar aqui o meu orgulho, a minha felicidade, que cheguei em abril de 21, poder fazer parte desse time e viver este momento da história de Santo Antônio Energia. Falando um pouquinho da empresa, como sempre fazemos, né, temos aí orgulho de ser uma geradora, uma empresa geradora estruturante do Brasil. No slide 2, apresentamos novamente um investimento total de 20 bilhões de reais em valores históricos, portanto, um projeto gigante do Brasil, com uma capacidade de geração de 3,5 gigas ou 3.568 megawatts, com 50 unidades geradoras, de uma tecnologia tipo bulbo, né, bastante moderna, para geração a fio d'água. E 6 dessas unidades geradoras são dedicadas exclusivamente para atender o sistema Acre-Rondônia, que até então sofria de certa instabilidade no fornecimento de energia. Santo Antônio, produz esta enorme quantidade de energia suficiente para atender 45 milhões de pessoas e contribui na forma de royalties com a sociedade, com os governos. Pagamos 658 milhões de royalties, sendo 97 milhões em 2021, 65% desses valores destinados aí para a prefeitura, 25% para o estado, 10% para a União. Isso desde maio de 2012. E claro, esses valores, a forma de royalties vai acontecer até o final da concessão, que hoje vai até 2047. Então, vida longa, contribuições longas para a sociedade e para o país. Eu também queria destacar coisas que nos encheram muito de orgulho em 2021. Nós tivemos, pela primeira vez da pesquisa e pela primeira vez, o selo Great Place to Work. Então, tivemos a satisfação de ver as nossas equipes, as nossas pessoas reconhecendo a Santo Antônio Energia como uma empresa excelente para se trabalhar. Pretendemos continuar neste mesmo pace, nessa mesma caminhada, sempre pensando, valorizando as nossas pessoas que fazem acontecer. Outra coisa muito importante foi a obtenção também, pela primeira vez, do selo Proética. Um trabalho conjunto de Instituto Ethos e da CGU, reconhecendo a Santo Antônio Energia como uma empresa ética, cumpridora de regras de compliance e de processos voltados para ética e compliance no Brasil. Também fizemos uma adesão, fomos a primeira empresa a aderir ao Instituto Amazônia Mais 21, uma iniciativa da Fiero e da CNI, para promover, apoiar e desenvolver negócios sustentáveis na Amazônia. Nós entendemos que a própria Santo Antônio é um exemplo inequívoco de desenvolvimento sustentável na Amazônia e nós temos orgulho do que fazemos na Amazônia. E por último, não menos importante, nós já éramos e continuamos membros do Global Compact da ONU, um pacto que reúne empresas reconhecidamente comprometidas com práticas éticas e sustentáveis. Então, como presidente da companhia, tenho mais uma vez o orgulho de mostrar um pouco aquilo que nos enche de satisfação, aquilo que faz a empresa ser reconhecida como uma empresa sustentável e reforça o nosso posicionamento de empresa ESG. Isso não é apenas uma modernidade, mas é o que fazemos na prática. Então, mais uma vez agradeço a presença de todos e passo aí a sequência para a Ana.
Agora, para falar dos destaques e dos resultados de 2021, convido a Ana para a apresentação.
Obrigada, Jordana. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar apresentando os resultados de 2021. Acho que, a exemplo do que o Daniel colocou, 2021 foi um ano muito desafiador, foi a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, ainda aliado com o segundo ano de pandemia. A companhia teve que, se reinventar, ser criativa e contar, com o apoio dos seus, funcionários, acionistas e credores para poder passar por esse momento tão desafiador. Mas realmente foi um ano de sucesso, A gente agora, vai começar aqui, a seguir aqui o slide 3, onde eu vou falar um pouquinho sobre os destaques de 2021, Então, começando pela receita, tivemos aí em 2021 um incremento de receita de 558 milhões. Incremento esse, que quando comparado a 2020, houve em 2020 as descontratações de energia e essas descontratações voltaram, para o exercício de 2021. Então, foi um incremento relevante de 17% na nossa receita. Com relação à geração, acho que a gente, tem que ressaltar aqui com muito orgulho que, novamente, nos consolidamos com a quarta maior hidrelétrica do Brasil, responsável por 4% da energia, para o SIN, e com uma produção de mais de 18 milhões de megawatt-horas, contribuindo aí, ainda mais um ano de crise hídrica, foi muito importante a nossa participação. O ano de 2021, com relação à liquidez, como a gente já explicou, foi um ano muito desafiador. A companhia, se preparou, fez um plano robusto para poder passar por esse ano tão crítico. Então, tivemos ações muito importantes, como realmente um trabalho, né, com o Preserve 21, que foi um plano de redução de OPEX, onde conseguimos uma redução e postergação de mais de 100 milhões de reais de OPEX. Conseguimos também fazer a liberação da conta reserva estática, que contribuiu muito para a companhia, né, para a gente conseguir passar por esse momento. E, por último, conseguimos aí fazer, né, a adesão ao programa de standstill, que ajudou muito a companhia também, né? Então, realmente foi um ano desafiador, mas é com muito orgulho a gente conseguiu passar por ele. Indo no slide 4, né, falando um pouquinho de um maior detalhe nos aspectos financeiros, a gente teve, então, um aumento, né, como já falamos, nossa receita de 3,2 bi em 2020, para quase 3,8 bi, né, quase 4 bi de receita, com um aumento de 17%. E tivemos, né, o maior EBITDA da história da companhia, né, passando para um EBITDA de 1,3, um aumento de 78%, para 2,2 bi de EBITDA. E, principalmente, né, com reconhecimento aí que foi muito importante para a companhia, que foi o ressarcimento, né, do custo do GSF de anos anteriores, com reconhecimento de 890 milhões de reais. Né. Em contrapartida a esse reconhecimento, tivemos aí o aumento, né, da concessão, né, de 4 anos e 3 meses. Né. Então, nossa concessão não termina mais em 2043, nós vamos até, né, 2047. Né. Então, muito importante aí para a gente, contribuiu muito para o resultado de 2021. Agora a gente vai para o slide 5, onde a gente explica um pouquinho com mais detalhe, né, os efeitos que levaram o nosso EBITDA de 1,2 em 2020 para 2,2 em 2021. Então, aqui num detalhe maior, né, tivemos 558 milhões de aumento de receita. Tivemos, sim, um impacto, né, negativo de CCE e compra de energia, em razão, né, do que a gente explicou para vocês, a crise hídrica. E, né, tivemos a compensação com o ressarcimento do GSF histórico de 890 milhões, levando então a companhia com o nosso EBITDA de 2,2. Indo para o slide 6, né, a gente apresenta a variação do nosso resultado, que foi impactado, né, principalmente com o EBITDA positivo, um incremento de 987 milhões. Fomos impactados, né, de uma forma, acho que com todos, né, que têm a sua dívida atrelada à IPCA, a um aumento do IPCA, né, mais do dobro, o IPCA de 10,06% da nossa dívida, né, quase o dobro do IPCA de 2020. E conseguimos, com um trabalho muito estruturado, né, de rede estrutural, reconhecermos um IR diferido de 1,8 bi. E esse reconhecimento do IR diferido foi possível em razão de uma aquisição de um RED estrutural que a companhia fez, de 2024 a 2038, que deu, né, uma estabilidade para os resultados futuros da companhia, principalmente na linha que a companhia sofre mais impacto, que é a linha da CCE. Então, conseguimos aí esse reconhecimento, chegando então a um resultado líquido de 2021 de 7 milhões. Indo para o slide 7, né, a gente dá uma ênfase, né, aos custos com energia, que sofreram aí o um aumento significativo, né, em razão da crise hidrológica. A gente passou de um custo com energia que inclui encargos setoriais, a TUST, né, que 90% desses encargos setoriais, né, são a TUST, a CCE e compra de energia. E a principal variação, né, claramente foi nessa linha, né, tivemos um impacto aí passando de 646 milhões em 2020 para 1,1 bi em 2021. E a gente, no slide 8, explica um pouco, né, qual foi o impacto com relação a essa conta, que foi basicamente o risco hidrológico, né? Então, quando a gente compara no slide 8 a curva, né, de GSF e de PLD de 2020 com 2021, né, a gente observa claramente, né, o grande impacto, né? Passamos aí de um GSF médio de 2020 de 83% para um GSF médio de 21 para de 77%, uma variação, né, bem significativa. E como sempre é um par, GSF e PLD, o PLD médio de 2020 ele passou de R$ 177 por megawatt-hora para 229, né? E vocês podem observar aí, principalmente nos meses, né, no segundo semestre, né, que o PLD ficou, né, em alguns meses no teto, o que claramente, né, onerou muito a companhia. Então, quando a gente olha, né, à direita, né, a gente gosta de mostrar esse gráfico para explicar o quanto o GSF tem sido impactante no resultado da companhia. Então, o GSF, se não tivéssemos a repactuação e a estratégia de hedge para proteção, custaria à companhia, né, em um ano, né, 2 bilhões de reais. E aí, né, tendo a repactuação que fizemos, né, com relação ao MP 688 em 2015 e a proteção do hedge, esse custo ele passou de 2 bi para 728 milhões de reais. Né, para mostrar realmente o quanto esse assunto é um assunto importante. Quando a gente passa, né, para o slide 9, né, aqui a gente apresenta a nossa variação de fluxo de caixa. Né, começamos o ano de 2021 com 263 milhões de reais, fizemos uma geração operacional de caixa de 1,2 bi, né, tivemos um serviço da dívida, né, de 1,5, né, juros 1,2 e o principal 305, lembrando que o serviço da dívida, né, ainda, né, de principal são as debêntures, né, a companhia ainda tem a carência de principal do principal financiamento que é o BNDES. Conseguimos aí no esforço de manter a liquidez da companhia, a liberação da conta reserva estática, que contribuiu com 369 milhões de reais no fluxo de caixa, e a composição das contas reservas de pagamento da própria debênture, né, que a gente, né, fez o pagamento de principal das debêntures, e fizemos aí um investimento em CAPEX de 40 milhões. Lembrando que esse investimento foi um investimento, né, responsável ainda em anos de pandemia, e que de forma alguma impactou, né, a nossa geração. Então, finalizamos o caixa com 180 milhões de reais. Indo então para nosso último slide, a gente dá aqui um enfoque no endividamento da companhia, né? A companhia ela tem 18,7 bi de endividamento, 66% desse endividamento é com o BNDES, 3% com o FNO e 31% com debêntures. Lembrando que até 2024, o BNDES, a gente tem uma carência de principal, e, né, acho que ressalvando que no ano de 21 nós tivemos aí, então, o standstill do BNDES e bancos repassadores, né, de dezembro de 21 a junho de 22, teremos o standstill da dívida, justamente porque, né, sabemos que tanto o ano de 21 quanto o ano de 22, temos aí o desafio novamente de hidrologia. Essa dívida, ela tem hoje, né, um custo médio de IPCA mais 7,23. Né? E finalizando, temos o slide 11, onde a companhia apresenta, né, os covenants financeiros. Né? A gente tem três principais: dívida líquida sob PL, que nós temos um waiver com relação a esse covenant até o exercício de 2028. Temos o indicador PL sobre o ativo total, que também temos um waiver até 2021. E o ICSD, que foi cumprido, né, tivemos um EBITDA, né, lembrando que o ICSD é o EBITDA sobre o serviço da dívida, então cumprimos aí com o índice de cobertura. Então foi, né, por mais foi um ano assim encerrando, foi um ano desafiador, que realmente a companhia, com muito apoio, né, de todos os stakeholders, conseguiu cumprir, né, terminando caixa com liquidez e com resultado, né, um EBITDA, maior EBITDA, né, da história, e com resultado positivo. Então foi um ano muito positivo para a companhia. Agora eu passo a palavra à Jordana. Muito obrigada.
Obrigada, Ana. Senhoras e senhores, nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, favor enviá-la através da plataforma de webcast no ícone de perguntas e respostas à esquerda da tela. Bom, temos mais uma pergunta. Temos uma pergunta aqui do Gilberto Paim. Ele quer saber como a companhia pretende gerenciar os vencimentos de dívida de curto prazo em 2022. Ana, você pode responder, por favor?
Claro, boa tarde, Gilberto. Obrigada pela pergunta. A companhia ela se preparou, né, justamente para o ano de 2022, né, com a obtenção do standstill. O standstill do BNDES deu uma liquidez à companhia na ordem de 857 milhões. Temos aí já composto, né, principalmente, porque quando a gente fala dos vencimentos de 2022, temos principalmente aí as debêntures, né, da segunda e da terceira emissão, e temos já, né, preenchido a conta reserva de pagamento da debênture, né, 4/6 já preenchidos, 4/6 dos PMTs preenchidos. Então, a gente se preparou, né, realmente para estar, acho que as ações que a gente, 2021 foi um ano muito estruturante, onde a gente se preparou justamente para poder passar 2022, né, com menos turbulência.
Temos mais uma pergunta, se existe alguma solução em vista para a questão do GSF. Daniel, você quer falar sobre isso, por favor?
Falo sim, obrigado. Gilberto, obrigado pela pergunta. Bom, GSF é uma regra, né, do setor, é uma questão regulatória que afeta aí, principalmente os geradores hídricos. Então, nós não estamos isentos, ao contrário, somos bastante afetados pelas regras atuais, que são lá do início dos anos 2000, não é? O que a companhia faz é, cada vez mais, aperfeiçoar e melhorar os seus mecanismos de hedge, né? Comprando ou repondo aí contratos de energia a preços razoáveis que possam permitir conviver com eventuais descasamentos no PLD, no preço de energia, para liquidação na CCE, que são justamente essas variações que ocorreram, como aconteceu em 2021. Então, primeiro, a regra é do setor, nos afeta também, mas a companhia tem trabalhado e vem incrementando seus mecanismos de hedge para suportar as variações do preço em função do GSF. Agora, quando você fala em solução, né, do GSF, a crise acabou trazendo muito mais visibilidade sobre o fator GSF nas nossas vidas. O que nós temos feito é contribuir com a discussão de regras ou adaptação dessas regras que tornem cada vez mais, ou que faça uma distribuição melhor desse peso do GSF dentro do setor. Então, nós contribuímos com ideias, com sugestões, que dependem, evidentemente, aí de implementação do regulador ou do poder concedente via legislação. Então, a nossa contribuição é para uma discussão, mas nos preparamos via mecanismos de hedge.
Olá, bom, devido ao tempo aqui, a gente vai ter que encerrar. Queria agradecer a participação de todos. Eventuais perguntas não respondidas aqui no webcast, depois a equipe de RI entrará em contato. Então, estamos encerrando nesse momento a sessão de perguntas e respostas. E antes de passar a palavra final para a Ana, gostaria de destacar que a equipe de relação com investidores da Santo Antônio está disponível no e-mail ri@santoantonioenergia.com.br ou através do site ri.santoantonioenergia.com.br no campo Fale com o RI. Ana, encerra para a gente. Obrigada a todos pela participação.
Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação de todos e, novamente, né, colocamos aí à disposição a equipe de RI para qualquer dúvida, ou esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Boa tarde, obrigada.